Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Controle 3. Aqui é o Francesco, né? Estamos aí mais um episódio de final de ano, né? Esse vai ser próximo do Natal aí, vamos ver. E esses especiais de final de ano, né? Que são aqueles episódios que a gente grava, né? Sozinho. Então, eu vou apresentar, né? Vamos ver que dá, né? Vamos apresentar aqui o podcast e o jogo que eu quero mostrar pra vocês, bem curtinho. Antes de mais nada, falar, né, que esse programa aqui não é proibido para menores de 18 anos aí. Você que é moleque, criança, menina, é melhor ter menos de 18 anos, é melhor sair, porque aqui é coisa louca. Muito palavrão, essas coisas, então é melhor você sair. E também, né, falar da Clínica Nativa, né, a Clínica Nativa aí que tem os seus produtos, né, e você que tá precisando de uma ajuda e tal, busca as nossas parceiras aí, né, que sempre tem um link aí na descrição, né, ou você entra lá, tem um site, tem os contatos, o que eles fazem, né, massoterapia, clínica energética e tudo que há de bom, tá bom? Você que tá precisando aí, entre em contato com nossos parceiros. O link está na descrição aí pra vocês. E é isso aí. Bom, da minha vida, cara, tá tudo certo. Tá indo bem, né? Tá. Me encontro no momento desempregado ainda. Mas correndo atrás, né? E, cara, basicamente é isso. Não tem muito o que falar. Joguei um pouquinho do jogo que eu vou falar agora. Dos jogos, né? Que são vários. Sem mais delongas, né? Sem muita enrolação, eu já vou falar qual jogo que é, né? O jogo que eu vou falar pra vocês agora é um jogo que ele foi feito pela Data East, cara. Lá em 1991, pros arcades. Que é o Joey Mac ou Caveman Ninja. Bom, vamos lá, né? O Caveman Ninja ou Joey Mac, ele começou nos arcades, né? Que é a primeira versão. E, cara, ele... vamos falar a história, né, primeiramente, né? A história, basicamente, de todas as versões que eu vou falar aqui é a mesma, tá? Não muda. Tem uma tribo, né? Que é a tribo do Joey Mac. E eles estão lá vivendo pacificamente, né? Na vila deles lá. A tribo deles. E, de repente, a tribo rival, né? De uns homens da cavernas barbudos lá, né? Vão... simplesmente vão nas tocas deles e roubam as mulheres deles. Olha que plot maravilhoso. E o objetivo do jogo é basicamente você salvar as mulheres, né? Ir lá atrás das mulheres de volta pra pegar de volta, né? É meio que nem aquela... No interior tinha bastante esse negócio, né? Antigamente. Que era tipo, você ia na cidade vizinha ou ia no bairro. Talvez se a cidade fosse um pouco maior... se você fosse lá pra mexer com as mulheres desses bairros, e mesmo que ela não fosse comprometida, tá, gente? O pessoal queria sair na porrada, os caras estavam falando que tava roubando as mulheres. Sabe, umas coisas idiotas, umas coisas sem noção dessas. Então, basicamente, a história do jogo é isso aí, cara. Os caras vão lá, roubam as mulheres, aí você tem que pegar as mulheres de volta. Pensa num plot bem elaborado, é isso aí. Mas beleza, cara, vamos falar então. Agora dos gráficos, né? Vamos começar pelo do arcade. O do arcade, cara, os gráficos são muito bem feitos, cara. Eu acho que eu gosto demais, cara, dos gráficos desse jogo, porque eles são todos bem desenhados, né? Aí você vê os inimigos, eles têm montarias, né? Umas motos com umas hélices, com uns negócios diferenciados. Se você taca fogo, nos outros pega fogo e fica tostado. Bem cartunizado, sabe? Os gráficos. E tudo que você pega, assim, no jogo, que tem as armas, ela faz um efeito diferente no inimigo, né? E os chefes são chefes grandes, né? São personagens grandes, sprites grandes, né, na tela. Então o jogo, ele tem um gráfico muito bacana, muito bem feito pra época. Até no arcade, né? O arcade, ele tem uns gráficos muito bacanas, eu gostava. O cenário atrás também tem um parallax scrolling, muda bastante. Vai ser tudo meio que floresta, né? É, caverna, vulcão, essas coisas. Mas é muito bacana, cara. Eu acho bem desenvolvida a parte de arcade. E é isso, basicamente. Aí as outras versões, elas vão mudar só nos gráficos, né? Tipo, que nem a de Nintendinho. Ela é muito mais crua, né? Poucas coisas desenhadas. E só que você tem... sprites pequenininhas, bem pequenininhas mesmo, porque o Nintendinho... Não sei se é... É porque o Nintendinho dá conta, pode ser. Então, fica bem linear, os gráficos bem chato, assim, né? Bem chato, que eu quero dizer, não com muitas divergências de alturas, né? Um lugar mais plano, né? Então tem poucos gráficos, assim, por causa das limitações. A versão de Super Nintendo, cara, ela dá uma baixada tão bem nos gráficos, né? E eu acho que também tem poucos detalhes, muito poucos detalhes, assim. Apesar de você ter algumas diferenças na hora da apresentação das fases, né? Que você consegue escolher onde você vai. Mas ele fica bem básico também. O jogo de Super Nintendo ainda, eu acho que é um jogo que tem uma qualidade de gráfica bem ok mesmo. Além do mais, que parece que o jogo, ele não roda numa... A movimentação dos sprites, elas não são muito fluidas, sabe? Parece que tá meio que travando, parece que não roda 60 FPS, sabe? É um negócio bem estranho. As animações, elas não são bem executadas, assim. E eu acho estranho pra versão de Super Nintendo, porque ela saiu em 91 também. A de Nintendinho saiu em 92. Aí você tem a versão de Game Boy original, tá? Que é bem bizarro, cara. A tela inicial é muito... Parece que o Joey, do Joey Mac, tá usando o crack, mano. Tá com uma cara de um psicopata. Do caralho. Bem que também, se você pegar a capa do da versão de Mega, ele tá com a mesma cara, mas é bem bizarro. Mas falando do jogo em si, dentro da gameplay, a versão de Game Boy, cara, ela entrega muito mais do que a versão de Nintendinho. Cara, Game Boy, apesar dele ser um console que, logicamente, ele veio depois do Nintendinho, ele tem uma capacidade gráfica, parece que melhor do que Nintendinho, mano. Ele traz uns jogos com uns gráficos bem bacanas, umas sprites maiores e tal. Mas continua sendo Game Boy, né, cara? Branco e preto, né? Bem limitadão, sabe? Não tem cor. Mas ele entrega, assim, um gráfico melhor do que a versão de Nintendinho, por incrível que pareça. E ela é um pouquinho mais fidedigna, né? Com a versão de arcade, pelo menos assim, na forma de jogar e na forma de apresentar as coisas. No layout também, da fase, é bem parecido. A versão de Mega Drive, ela saiu em 94. E cara, a comparação dessa versão é a mais próxima do arcade, assim. Ela tem ela é bem parecida com a de arcade. Logicamente que não vai ter algumas coisas, né? Que a versão de arcade você tem algumas coisinhas que acontecem ali, uns power-ups a mais. Mas na questão gráfica não deixa muito pra trás, não. Logicamente que a versão de arcade, ela é muito mais superior nesse aspecto, né? Ela vai ter uns gráficos muito melhores, não muito, mas melhores, né? Do que a versão de Mega Drive. Só que a versão de Mega Drive não fica pra trás, cara. É uma versão muito boa. Você aí que quer jogar uma versão console da versão arcade, a versão de Mega Drive é muito, muito boa, cara. Muito boa no quesito de gráfico também. E, cara, e essas são as versões, né, de Caveman, Ninja e Joy Mac, né? Que são cinco versões? Cinco versões. Eu acho que eu expliquei todas na parte gráfica. No aspecto de som, a versão de arcade, logicamente, vai ser... Não, minto. A versão de arcade... Ela faz muito barulho, cara. o som e a música, eles se atropelam. Eu acho que é meio estranho isso, cara. Porque a primeira versão que eu joguei é de Mega Drive. Eu achei a versão de Mega Drive que ela tem uma música boa, sabe? E se encaixa, o jogo não é tão barulhento. E não, as coisas estão acontecendo, várias coisas e tal, mas não atrapalha o fluxo de música do jogo. Então tá muito bem encaixado, sabe? A versão de arcade eu achei um pouco barulhenta. Você não consegue meio escutar a música, porque os sons que tá acontecendo na frente tá uma bagunça do cacete. E isso, então, eu dou um ponto mais pra versão de Mega Drive, hein, cara? Pensando bem. Eu não parei pra pensar se é a mesma música, mas todas elas, assim, entre a versão de Mega Drive, a versão de arcade, elas têm uma mesma sintonia, sabe? De pastar aquele som de meio de floresta e essas coisas, sabe? De uma aventura e tal. Então, não fica muito pra trás, não. A versão de Nintendinho, lógico, vai ser muito mais limitada. Não senti nada, tipo... tanto que não tô nem lembrando agora como que é a música, mas é uma versão bem cortada, 8 bits, né? Das versões, né, que eu citei, de arcade e Mega Drive. A de Super Nintendo, ele tenta colocar... é uma versão de uma música mais... Cara, você vê muito padrão de jogo de Super Nintendo com esse estilo de música mais, assim, com baixo... O som mais abafado. Então ele vem mais nessa vibe. Eu achei que encaixou menos, cara. Com o jogo, sabe? Porque não traz aquela aventura. Traz uma aventura mais... Como eu posso falar? Ela é um pouco mais leve. Ela não é tão tipo da selva, sabe? Um negócio mais... Selvagem seria a música. Eu não sei te dizer. E além dos sons, tipo, ser muito mais limitado em alguns aspectos. Cara, a versão de Game Boy, cara, vai ser também limitada, então não tem muito o que falar, mas sendo melhor do que a versão de Nintendinho, né? E cara, uma das coisas que eu achei interessante é que na versão de Nintendinho e na versão de Game Boy, ambos têm vozes digitalizadas. Do monstro falando alguma coisa. E a versão de Game Boy, quando você vai enfrentar o chefe da uma planta, ele fala alguma coisa, mano, que eu não entendo o que é. Vai ver bizarro. Mas eu não vi isso nas outras versões, não. Mas ele tem vozes digitalizadas, cara. Eu acho que em todas as versões tem. Eu acho que menos na de Mega Drive, porque eu acho que na de Mega Drive ele não tem... Não, tem sim, tem sim. Tem sim o rugido do... O rugido do dinossauro e tal. É mais sintetizado, né? Mas tem também. Enfim, todas elas têm essas características, que eu acho que um pouco pra época, assim, é bacana. Bem que também a versão de Joy Mac saiu em 94, foi uma das últimas, então ela é mais aprimorada mesmo. Eu acho que de quesito de música e som é isso, cara. Não tem muito o que falar, mas... os controles. Tipo, vai ser um botão de ataque e um botão de pulo. A diferença... A única diferença que eu vi dos controles é que em todas elas, se você segurar pra cima e apertar o de pulo, ele dá um mortal. Ele pula dando um mortal assim e ele... Não, ele pula girando, na verdade, porque dando um mortal é pular pra trás, né? Ele pula girando assim e ele pula mais alto. Na versão de Mega Drive, é a única versão que tem um botão extra que faz esse pulo, entende? Então, em todas as outras versões, você consegue pular girando mais alto. Só que a versão de Mega Drive, você tem um botão específico que faça isso. Você não precisa apertar o de pulo e ir pra cima. Eu acho que fica mais fácil também. É uma técnica aí que você consegue, tipo... Você não precisa ficar segurando pra cima pra pular e tal. Enfim. É uma técnica que funciona muito bem. Controles, basicamente, é isso. É andar, né? E bater e pular. E é isso. Cara, no quesito gameplay, a gameplay é o seguinte. Eu vou falar da versão de Nintendinho, Game Boy, Mega Drive e Arcade. Todas elas trazem o mesmo estilo de gameplay, que é um estilo arcade. Foco em ponto, avanço rápido, tá? Power-ups que você consegue pegar e você consegue tacar fogo, bumerangue. E todas essas quatro versões, se você segurar o botão de ataque, você carrega, dá um charge. Logicamente que na versão de Mega Drive Arcade, esse charge ele vai sair uma arma maior. fica mais poderoso também. E sai uma arma. O projétil sai maior. Na versão de Game Boy e na versão de Nintendinho não ocorre isso. Mas todos eles têm uma jogabilidade muito parecida, que é você andar da esquerda pra direita, né? Acontece alguns eventos, você pode ter uma fase lá que você cai numa cachoeira e tal, e você vai caindo e um bicho vai te levando, voando, né? Só que aí a parte de life funciona da seguinte maneira. Você tem uma barrinha de energia. Essa barra de energia, enquanto você vai perdendo life, ela vai perdendo life, que é lógico, né? E os inimigos dropam comida que você vai enchendo. A versão de arcade, essa barra de energia, ela vai com o tempo diminuindo. É a única versão que faz isso, tá? As outras não fazem isso, essa questão de tempo, que é como se fosse a energia do personagem, né? Em algumas versões também, quando você segura o botão de ataque, você fica girando lá o seu braço, porque é eu acho que só na versão de Nintendinho que ele não fica girando o braço. Se você girar demais, o personagem cansa e perde life. Mas isso só acontece na versão de arcade e Nintendinho. A versão de Mega Drive não acontece isso. Então é só um resguardo, tipo, fica segurando o poder toda hora, você vai cansar. E isso pode trazer algum prejuízo dentro da sua gameplay. Então, aí você tem os chefes e tal, que você vai enfrentar em todo final de jogo. E outro recurso que o jogo também tem, ele tem múltiplos finais, que não muda muita coisa, tá, gente? Pelo amor de Deus, num plot que a gente tá esperando salvar a mulher, qual que vai ser os finais que você vai ter? Você vai ter lá os finais de salvar as mulheres e outras coisas acontecem também. Ele tem esse meio... ele tenta trazer um humor, né? Enfim, dentro do jogo. E é isso, basicamente. Então aí também, dentro da gameplay, eu acho que o último elemento que eu posso falar, que tem, é você tem múltiplos caminhos. Então aí ele te dá um pequeno fator de replay, né? No jogo. Então você consegue ir aí outros caminhos que no final vai dar no mesmo lugar, tá, gente? Não vai fazer muita diferença. Eles só colocaram mais fases aí intercaladas pro jogo não ficar muito comprido, né? E tem mais variedade também, né? Também, cara, é muito foda que a versão de arcade, eu acho que ela tem dois power-ups a mais, né? Que é uma que você faz Nossa, tô ótimo na pronúncia hoje. Uma cópia de você mesmo. E o outro que é uma bola de energia. E eu acho que essa é a única diferença de todos esses jogos. A versão de Super Nintendo, ela é diferenciada. Pra mim é a pior versão de todas. Até pela de Nintendinho. Eles pegaram o jogo e transformaram num jogo mais de aventura do que de ação. Mas ainda tem ação dentro do jogo. Só que ele tirou muito o aspecto arcade e ficou mais um aspecto de aventura, de exploração. Porque você consegue voltar nas fases, você consegue pegar chaves, essas chaves abrem bônus. Só que no final das contas, é só uma encheção de linguiça, cara. Achei que ficou péssimo o jogo, além de ser muito mal refinado. Nossa, ficou muito mal feita essa versão. Eu acho que os caras fizeram às pressas. Cara, ficou muito mal feito, cara. Muito mal feito. Eu achei horrível. Pra mim é a pior versão que tem a de Super Nintendo. Todas as outras, com as limitações do Nintendinho, com as limitações do Game Boy, mas elas funcionam dentro do seu console. Mas a versão de Nintendo ser desse jeito, cara, é inadmissível, sabe? Além do, tipo, pra matar um chefe, você fica 3 horas, 4 horas lá. Por quê? Porque o jogo não tem o charge, cara. Você não consegue carregar a arma. Você só consegue atacar normal. Tipo, e eu acho que você carregar o seu poder faz parte da gameplay. Tá na versão de Nintendinho, cara, é isso. E não tem na versão de Super Nintendo. Os caras fizeram umas escolhas de gameplay que acabaram com a essência do jogo, sabe? Mas, enfim, mas essas escolhas depois eles acertaram no Joy Mac 2, que eu não vou falar nesse episódio, talvez num próximo. É que eu acho que ficou muito melhor. Mas esse daqui, não é só pela ideia. A ideia até que, beleza, podia funcionar. Só que a execução foi ruim pra caralho. Eu achei horrível. Eu joguei todas as versões e pra mim é a pior de todas. As outras têm, enfim, como eu já expliquei, tem as limitações, mas funcionam. Essa daqui, cara, nossa, é repetitivo pra caralho, level design mal feito. E... cara, e você fica 3, 4, 5 minutos enfrentando um chefe, que é repetitivo, chato, os chefes têm muito life, sabe? É muito mal feito. Então, basicamente, sobre gameplay é isso, cara, que eu posso falar. Acho que é tudo, né? Que eu já falei demais, acredito eu. E vou dar a nota, né? Cara, eu vou dar o coletivo, né? O jogo é muito divertido, muito bem feito. Todas as versões, assim, têm suas peculiaridades. A de arcade é muito bacana por causa da... dos power-ups, né? Foi o que deu a entrada. A versão de Mega Drive, cara, fantástica, fantástica. Pena que não tem alguns elementos, tipo, quando você pega pimenta na versão de arcade, você fica meio que invulnerável e você encosta nos inimigos, você mata eles também, sabe? Não tem isso na versão de Mega Drive e não tem os dois power-ups, que é você fazer sua cópia e você atirar raio. É uma das duas coisas que não tem. Aí eu acho que por isso que a versão de Mega também não fica um pouco abaixo da de arcade. Apesar das duas versões são tipo a mesma gameplay, a mesma vibe. É, você, quando era criança, pegou essa versão no seu Mega Drive, você tava jogando a versão que tava no arcade mesmo. Jogo divertido. Nintendinho tem as suas limitações e tal, mas entrega o jogo, assim, bem linear. O level design bem porco, bem reto. Eu acho que os caras pegou pra fazer, mas não sabia lidar com o hardware, né, do Nintendinho. Então ficou bem limitado, bem fraco. É, dá pra entender também, né? A versão de Game Boy superou a de Nintendinho. Achei que ficou uma versão muito bacana. Pra portátil, cara, ela funciona muito bem com a versão de Mega Drive, cara. Ficou muito boa. Os ports recomendados desse jogo de arcade é a versão de Mega Drive e a versão de Game Boy. E, cara, a versão de Nintendo, Super Nintendo, cara, tentaram fazer uma... alteraram, né, a versão, o estilo de jogo. Quiseram trazer uma questão mais de aventura, mas eu acho que fizeram uma bosta de um jogo. E por isso que, pra mim, eu ia dar um 7,5, mas como o jogo da versão de Nintendo é tão ruim, cara, eu vou colocar 6,5 pro jogo. O jogo, assim, em todos ele consegue se equilibrar, só que só cai por causa da versão de Nintendo, do Super Nintendo. Então é isso, minha nota final é 6,5, é um jogo divertido pra caramba. Só que ele é ok, né? Ele não é nada demais, assim, nem nada que... É um jogo de arcade, né, gente? Mas eu acho que ele é bem... a versão de arcade de Mega Drive é bem equilibrada, bem feita. E você vai conseguir jogar de começo ao fim, vai querer explorar os finais diferentes. Mesmo sendo um jogo bobo e bem simples e só arcade, é um jogo que funciona, tá, gente? É legal. E 6,5 tá bom, acho que foi uma nota aí bacana, e eu acho que é por isso, esse episódio pode acabar por aqui. Vocês quiserem acessar a gente temos nosso canal aí, né, controle3.com.br, né, a gente tem também nosso canal no YouTube, né, controle3. Se você também quiser utilizar o site para acessar todas as nossas outras plataformas, né? Que a gente tem o Facebook, Instagram, a gente tem também no Spotify, tem em vários outros lugares. Nosso site agora está com uma nova cara, ele está muito mais leve, muito mais fácil de procurar as coisas e muito mais prático. E é isso, então, eu me despeço aqui, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. 2025 pra vocês, bom aí pra vocês. E é isso daí, gente. Valeu, abraço, até mais.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.